Informação com o António Feliciano.
Vamos então aos destaques que têm marcado a atualidade. Incêndio que começou em São Pedro a 7 de julho foi o maior do ano em todo o país. Ainda no que diz respeito a incêndios, vamos dar conta de mais ocorrências durante as últimas horas, uma das quais com suspeitas de mão criminosa. Confirma-se o quarto lugar do tomarense Hugo Costa na lista do PS às legislativas.
Tomar em Bando, 9º Festival Internacional de Percussão, em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tomar em Bando, de 20 a 26 de julho, uma organização da Sociedade Filarmónica Gual em Paz. Tomar em Bando, um festival a não perder.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quinta-feira. Céu pouco nublado ao limpo, períodos de maior nubosidade no litoral norte do Cabo Roca até início da manhã e de novo para o final do dia. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral oeste, em especial durante a tarde, e nas terras altas de centro e sul, o vento moderado tornando-se moderado a forte a partir do meio da tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 23 graus, Lisboa 28, Santarém 30, Faro 32.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O incêndio que começou na Portela de São Pedro, em Tomar, no dia 7 de julho último, foi aquele que registou maiores proporções durante este ano em todo o país. As chamas, que se estenderam ainda aos concelhos de Abrantes, Constância e Vila Nova da Barquinha, consumiram cerca de 1.600 hectares, sendo que o território barquinhense acabou por ser o mais afetado. Tendo por base um relatório do Instituto da Conservação da Natureza, os distritos do Porto e de Braga encabeçam uma lista dos que tiveram, até à data, mais ocorrências do género, ao passo que em área queimada aparecem Viana do Castelo, Braga e Viseu como mais afetados. E o aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil, na sequência de um contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para os próximos dias, estão previstas temperaturas a variar entre os 23 e os 35 graus para as regiões do litoral e do interior, sendo que haverá uma diminuição desses valores já a partir desta quinta. Em função da previsão da evolução das condições meteorológicas, é expectável tempo seco e vento moderado, com a permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais. Aliás, nesta quarta e também para esta quinta, o território relativo ao distrito de Santarém aparece no mapa sublinhado a vermelho, ou seja, diversos concelhos estão com risco muito elevado de incêndio, com Mação e Sardual a apresentarem-se no máximo patamar. Perante estes dados, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, não é permitida, em todos os espaços rurais, a realização de queimadas, nem de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confecção de alimentos. A utilização de equipamentos de queima e de combustão, destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração, entre outras situações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ao início da tarde desta quarta-feira, houve registo para um incêndio que deflagrou em Casal Pinto, junto à localidade de Bexiga, freguesia de Peialvo. A pronta atuação dos bombeiros de Tomar e ainda a preciosa ajuda da população foram determinantes para que se evitasse males maiores, já que o vento estava forte e as forças de combate presentes no local tiveram receio de que as chamas pudessem chegar à Atalaia, já em Vila Nova da Barquinha. Luís Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Peialvo, em declarações prestadas à Hertz, descreveu a forma como decorreu o combate ao incêndio, alertando para a necessidade de os cidadãos procederem à limpeza das respectivas propriedades.
Fui logo para o local, mas os bombeiros foram céleres, ainda chegaram primeiro do que eu. E não haja dúvida que, conjugados os esforços dos populares, dos bombeiros, atacou-se logo o foco de incêndio, que podia ter criado uma situação dramática, porque alguns terrenos estão limpos, mas nem todos. Com o ventinho norte que está, uma brisazinha que ainda hoje está a correr, seria talvez meia hora, estaria na atalaia. Felizmente nada disso aconteceu, atacou-se e passou este perigo. Se esta oportunidade é permitida a nós, mais uma vez, e a Rádio Hertz fazer mais uma vez serviço social, eu deixava aqui a mensagem para que cada um de nós redobre de esforços, limpe em volta das suas casas. Sabemos que a lei que diz que num perímetro de 50 metros das residências deve estar tudo limpo, seja aquilo que é a propriedade do proprietário da casa como dos vizinhos. Não damos aqui com a mão, o importante é a gente trabalhar da melhor maneira para que não haja estes sobressaltos como realmente hoje a hora do almoço existiu. Já passou, que sirva de lição para todos nós. A Junta de Paial neste momento tem feito um esforço que é visto a olhos de todos, e se calhar não somos só nós, há mais juntas a fazer o mesmo, que é limpar todos os caminhos vicinais, todos os carreiros, onde pudermos, vamos limpar tudo o que seja público, limpamos as valetas, valado e até mesmo árvores que às vezes já as suas copas estão a passar para cima das estradas, para que em caso de uma emergência destas os bombeiros não tenham problemas em furar por cada caminho vicinal e atacar logo de raiz os incêndios, como foi também o caso. Já passou, que nos sirva de lição para que a gente ande aqui sempre com o coração nas mãos, efetivamente não haja desgraças como a gente tem visto e pessoas a chorar e os seus haveres queimados, como tem acontecido.
E continuamos a falar de incêndios para lhe dizer que outra ocorrência deflagrou por volta das 22 horas desta terça-feira na localidade de Carril, na União de Freguesias Serra Junceira. Por aquilo que a Hertz apurou, as primeiras avaliações ao local centram suspeitas em mão criminosa, cenário que ganha força face à hora em que o fogo começou, precisamente no local com poucos acessos para o combate. Refira-se que as chamas incidiram sobre um misto de área agrícola e florestal. Os meios que se deslocaram para o terreno deram o incêndio como controlado por volta das 22h30.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comissão Política Nacional do Partido Socialista aprovou pela madrugada desta quarta-feira a lista de candidatos a deputados pelo Distrito de Santarém, tendo em vista as eleições legislativas, naquela que foi uma votação pacífica, conforme ficou demonstrado, com apenas uma abstenção. Confirma-se, desta forma, a presença de Hugo Costa na quarta posição. O presidente da Conselhia do Tomar, do Partido Socialista, está assim em lugar de destaque e que lhe abre boas perspectivas de eleição. Vieira da Silva, como era do domínio público, é o primeiro posicionado, seguido por António Gameiro, presidente da Federação Distrital de Santarém, e Idália Serrão, que por imposição da estrutura nacional tirou de cena Sónia Sanfona. Numa reação recolhida pela Hertz, Hugo Costa mostrou-se satisfeito pelo facto de a votação ter sido pacífica, não deixando de sublinhar a qualidade da lista apresentada.
Eu acredito que o Distrito de Santarém possui um conjunto de pessoas muito qualificadas que poderiam compor a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República. Atendendo à dimensão do Conselho de Tomar, do ponto de vista eleitoral, atendendo também à dimensão da Conselhia do Partido Socialista de Tomar, do ponto de vista distrital, atendendo também a que o Partido Socialista de Tomar tem feito um trabalho muito meritório, que nomeadamente lhe permitiu vencer a Câmara no ano de 2013, também que o Partido Socialista em Tomar tem tido um trabalho de, como em poucas concelhias do distrito. Basta dizer que no último ano realizámos um conjunto de debates, realizámos um conjunto de iniciativas que foram quase únicas do ponto de vista distrital. Sabia da grande possibilidade do Conselho de Tomar estar representado num bom lugar. O quarto lugar é certamente, como bem disse, o melhor lugar que algum partido teve nos últimos anos em Tomar. É certamente um lugar que me exige, a mim pessoalmente e também ao PS Tomar, uma grande responsabilidade, e é certamente essa responsabilidade que teremos na campanha e, caso venha a ser eleito, também na Assembleia da República.
Hugo Costa está confiante de que o Partido Socialista irá vencer as legislativas e eleger 5 deputados no Distrito de Santarém, aumentando em 2 representações o que aconteceu no mandato anterior.
O quarto lugar quer em caso de vitória, quer em caso de derrota, poderá permitir uma eleição direta, sendo certo e sabido que eu tenho para comigo a certeza absoluta que o Partido Socialista vai vencer as próximas eleições legislativas. O PS neste momento tem 3 deputados na Assembleia da República, no Distrito de Santarém, e o objetivo terá que ser chegar aos 5. Sendo que também há uma questão que não é de sumenos, o Distrito de Santarém, devido a questões demográficas, passou de 10 para 9 deputados. Contudo, o quarto lugar é claramente um lugar elegível e acredito que o PS no Distrito de Santarém vai pôr 5 deputados diretos.
Questionado sobre aquilo que Tomar poderá ganhar caso seja eleito, Hugo Costa recordou que um deputado, em primeira instância, representa o país, mas assegurou que os problemas e necessidades do Conselho terão voz ativa na Assembleia da República.
Um deputado, pela Constituição, representa o país. É uma questão muito importante que as pessoas têm que compreender. O deputado representa o país, faz parte de um grupo parlamentar e representa o país em primeiro lugar. E a minha primeira responsabilidade será para com os portugueses e defesa dos valores do Partido Socialista e do programa eleitoral do Partido Socialista. Depois, obviamente, um deputado representa o distrito, os seus 21 concelhos. Obviamente que, havendo alguém de Tomar, a defesa dos valores de Tomar, dos interesses de Tomar, das questões de Tomar muito, muito relevantes, nomeadamente a questão da saúde, a questão também da justiça e outras questões que são muito importantes para Tomar, podem e devem ser levadas na Assembleia da República e terão certamente um deputado atento que se batalhará por elas, sendo certo e sabido que os deputados serão sempre deputados do país. Contudo, Tomar pode contar, ao contrário do que aconteceu também com outras pessoas que foram eleitas, e aí retiro alguns também do Partido Socialista que sempre defenderam e muito bem a Tomar, como é o caso da Anabela Freitas, que depois viu isso reconhecido como quando foi eleita Presidente da Câmara Municipal. Tomar, certamente, como deputado na Assembleia da República, ganhará um palco para um debate e levar os seus problemas também à Assembleia da República.
Pouco mais de um dia depois, o jovem que estava desaparecido da localidade de Amiais de Cima, concelho de Santarém, regressou a casa na noite desta terça-feira. Vasco Lopes, de 24 anos, tinha sido visto pela última vez na manhã de segunda e, face à tragédia que aconteceu à sua família, em maio último, com a morte do seu pai, chegou a temer-se o pior, sendo que a Guarda Nacional Republicana e os bombeiros estiveram no terreno no sentido de encontrar o jovem. Depois de regressar a casa, foi transportado para o Hospital de Santarém, pois estava desidratado e com alguns ferimentos. O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém realizou um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária, entre outras, e no decurso das quais foram detidas 8 pessoas, 3 por condução sob o efeito de álcool, 2 por não apresentarem carta quando fiscalizadas ao volante das respectivas viaturas e ainda 3 por desobediência aos militares. Foram ainda fiscalizados 696 condutores, detectadas 239 infrações, destacando-se 136 excessos de velocidade em 4.395 controlados, 11 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 15 por uso do telemóvel durante a condução, 12 por ausência de iluminação e sinalização, 6 por falta de inspeção periódica obrigatória e 3 por falta de seguro de responsabilidade civil. Houve registro para 32 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 5 feridos graves e 12 leves.
Rádio Hertz, informação.
No desporto, o plantel do União de Tomar se irá regressar aos treinos no dia 2 de agosto, a partir das 17h30, naquela que será a primeira apresentação formal a sócios e adeptos, por ocasião da realização da Festa da Cerveja. No comunicado tornado público, o emblema nabantino convoca todos os atletas júniores que terminaram a sua formação na secção juvenil para estarem presentes neste arranque, onde serão testados pelo treinador Lino Freitas. Em matéria de constituição do plantel, o União do Tomar continua a apostar na contratação de mais 3 jogadores, dentre os quais a permanência de Vemerson, avançado brasileiro apontado como um dos melhores do distrito na sua posição. O clube está a trabalhar no sentido de assegurar as condições para que o atleta possa viajar do Brasil para Portugal, num processo que deverá ficar concluído antes de 2 de agosto. Recorde-se que o União ainda procura um defesa e um médio para fechar este grupo. O Zezer Arts, Festival de Música no Património e Cursos de Verão, estabelece em 2015 a sua 5ª edição. Desta feita, com uma visão e intervenção mais alargadas, nomeadamente a Ferreira do Zezer, Tomar e Vila Nova da Barquinha, sendo que os mosteiros da Batalha e de Alcobaça não ficam de fora deste evento. Na tarde desta terça-feira, registro para a conferência de imprensa de apresentação do Zezer Arts, numa ação que decorreu em pleno Convento de Cristo. Registro, na ocasião, para algumas intervenções, a começar por Brian McKay, diretor artístico do festival, que recuou ao tempo em que este evento foi pensado.
Começou em 2011, a partir de uma conversa com o Hélio Antunes, da Câmara do Ferreiro de Zezer. E, como quase sempre, é assim que as ideias crescem, nascem. Por causa de uma conversa. O primeiro ano do festival foi em Ferreiro de Zezer. E durante o ano a seguir, eu tive mais uma conversa com a diretora do Convento do Cristo. E criamos a ideia de incluir cursos de verão como parte do festival. Este ano, o 5º ano, nós vamos apresentar eventos e concertos em Dornes, em Ferreiro de Zezer, no Convento de Cristo, em Tomar, em Batalha, em Alcobaça e, para a primeira vez, no Castelo de Almoral, em Vila Nova de Barquinha.
Andreia Galvão, diretora do Convento de Cristo, não escondeu a satisfação por ver o monumento que dirige fazer parte deste programa.
Da parte do Convento de Cristo, evidentemente só nos podemos regozijar, obviamente, que com esta 5ª edição. Este é importante evento de internacionalização, mas que simultaneamente também, quer dizer, quer para Tomar, para a Ferreira do Zezer e para a Barquinha e para outros lugares, como neste momento já a rede dos mosteiros, também foi um improvement feito o ano passado. Portanto, digamos que isto é um evento em expansão, portanto, e bem, não é? De alguma maneira, enfim, eu também agora com esta achievement, digamos, este ano, e aí, portanto, obviamente que só nos podemos regozijar e felicitar que os parceiros, todos estes parceiros, por mais esta excelente e riquíssima edição.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na sessão e deixou ideias para o futuro do evento, propondo mesmo uma visão ainda mais abrangente.
O Zezer Artes, que claramente já ultrapassa o Zezer, não é? Estamos aqui, nesta 5ª edição, a ligar dois eixos que para nós, Tomar, são fundamentais. Primeiro, o eixo de património da humanidade, Tomar, Alcobaça e Batalha. Portanto, se calhar no próximo ano, e deixar aqui este desafio, teremos de ir a Coimbra, portanto, ter-se-á de alargar também a Coimbra, para ligarmos aqui os lugares de património da humanidade na região centro, mas também o eixo templário, Tomar, Ferreira de Zezer e Vila Nova da Barquinha. E, portanto, para nós são dois eixos que são muito importantes.
Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zezer, tem sido um dos rostos do Zezer Arts. O eleito mostrou-se satisfeito com o percurso que este evento tem seguido.
Desde o primeiro momento que também acreditei no Brian e achei que tínhamos todas as condições para lançar algo do género, porque também eu achei que seria necessário fazer algo diferente na nossa região, algo que potenciasse os nossos monumentos, algo que aproximasse também e desse a conhecer um pouco mais esta região ao mundo. E este festival tem essas duas vertentes, ou seja, por um lado, anima espaços históricos, que são excelentes cenários para a música clássica, para a música erudita, e por outro lado, permite também trazer cantores e músicos de vários pontos da Europa e do mundo. Já tivemos inclusive participantes nas edições anteriores que vieram de fora da Europa, da América Latina, da Ásia. E tudo isso, hoje em dia, com a força das redes sociais, com as novas tecnologias, permite também uma divulgação quase sem custos da nossa região e do nosso património.
A finalizar, registo para as palavras de Ricardo Honório, vereador da Câmara de Vila Nova da Barraquinha, que se confessou orgulhoso por ver o Castelo de Almourol presente nesta edição.
Eu queria agradecer o convite a Vila Nova da Barraquinha por ser mais um parceiro neste festival. Foi com muito orgulho que aceitámos logo o convite prontamente. E isto para nós faz todo o sentido. A promoção da parte cultural da música juntamente com o património é uma aposta vencedora, e isso tem visto que o festival já vai na sua quinta edição, e de certeza que teremos mais edições para o futuro. A nossa aposta no Castelo Almourol tem sido uma aposta muito forte. É o nosso ex-líder a nível turístico, tem uma grande importância a nível de património. Por isso, quando se foi solicitado se nós estávamos dispostos a entrar neste festival, a escolha foi fácil, e foi fácil dizer que sim. Os parceiros que vêm, com a parte musical, com a qualidade musical que temos, tem tudo para dar certo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E é assim que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.